Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, muito boa tarde. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa e está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E hoje vamos falar-lhe sobre direitos sociais e ação social e convidamos Sofia Ataíde, vereadora dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, e João Carvalhosa, vogal do Pelouro da Ação Social da Junta de Freguesia de Belém.
Mas, Fátima, acho que vamos começar por definir o que são direitos sociais. O que é
Sim,
que achas?
Antes de começarmos a entrevista com os nossos convidados, acho que faz sentido, não é?
Então, é verdade, independentemente do género, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, todas as pessoas têm direito à igualdade de tratamento e de oportunidades em matéria de emprego, proteção social, educação e acesso a bens e serviços disponíveis ao público.
E agora tenho uma pergunta para ti.
Ora, faz.
E como poderemos definir a ação social a nível, por exemplo, de uma junta de freguesia?
Olha, a ação social desenvolve a sua atividade no âmbito da triagem, sinalização, encaminhamento e monitorização.
Então, vamos começar outra vez.
Monitorização de situações de vulnerabilidade socioeconómicas patentes na freguesia, visando a procura de soluções efetivas para as mesmas. Estruturando-se através de relações de cooperação e parceria com organizações e instituições locais, toda a sua intervenção é pensada em função dos problemas, necessidades e recursos da comunidade local.
E todos os programas da ação social são pensados no sentido de responder e ou prevenir as necessidades da comunidade. Afinal, antecipar os problemas é a melhor forma de garantir a coesão social e territorial e contribuir para o bem-estar de todos. Assim, podemos dizer que...
Podemos dizer que o serviço social promove o desenvolvimento e a mudança social, a coesão social, o empowerment e promoção de pessoas, da própria pessoa.
Uhum.
Os princípios de justiça social, dos direitos humanos, da responsabilidade coletiva e do respeito pela diversidade são centrais ao serviço social. O serviço social faz a ponte entre as pessoas e as estruturas sociais para responder aos desafios da vida e à melhoria do bem-estar social, quer seja a nível nacional, quer seja a nível regional.
E agora convém referir aqui que a Declaração Internacional do Serviço Social define-o como uma disciplina académica e uma prática profissional e traça os seus princípios orientadores. A Declaração de Ética para o Serviço Social, que é conhecida pela sigla IFSW, e é de 2000, fala de três princípios fundamentais: a dignidade humana, a justiça social e os direitos humanos.
A dignidade humana alude a um direito inato que refere a importância e o valor intrínseco de cada pessoa, onde poderemos incluir a necessidade de uma nova cultura de direitos humanos, onde a importância de cada ser humano pode ser reconhecida para induzir sentimentos de segurança como ser reconhecido e valorizado.
Mas quanto ao contexto de justiça social, poderemos enquadrá-lo na necessidade de resolver os problemas sociais e de combater o fenómeno da exclusão social que resulta de um sistema social que frequentemente posiciona os indivíduos em lugares desiguais na sociedade. A justiça social é um princípio fundamental que realiza o papel de reconhecimento, reposição e restituição dos direitos sociais.
O serviço social pode ser analisado a partir de diferentes perspectivas, como uma profissão com um compromisso ético e político de defesa dos direitos humanos e de transformação societária. Uma disciplina dentro das ciências sociais e humanas que constrói conhecimentos próprios para a intervenção social. uma relação pedagógica que realiza uma ação educativa e transformativa dos relacionamentos humanos junto de indivíduos, famílias, grupos, comunidades e organizações sociais.
E ainda no que respeita a uma intervenção política, também poderemos acrescentar que tem o objetivo de promoção da dignidade humana, dos direitos humanos e da justiça social, através da aplicação de políticas sociais e do exercício da cidadania participativa, inclusiva e democrática, uma arte da relação de construção de novos relacionamentos sociais e humanos que promovem a transformação dos sujeitos através da palavra, do diálogo, da escuta ativa, da participação, da decisão coletiva, da inovação e da cidadania criativa.
E no que se refere à intervenção efetiva do Estado para mitigar as desigualdades e inclusão dos mais desfavorecidos, desenvolvendo com leis e estratégias, temos que considerar uma dimensão nacional, mas também a dimensão regional.
Sim, porque à vivência deste processo estão ligadas causas exógenas e endógenas, face às quais apenas o concreto, aliás, apenas no concreto e no local, se podem adotar soluções plausíveis, assumir compromissos e estabelecer relações, sendo que tendo como pano de fundo a interdependência entre o social e o económico, as medidas podem e devem revelar-se fatores de transformação dos contextos socioeconómicos.
Ou seja, os direitos sociais, enquanto resultado de movimentos e lutas sociais, objetivam a visualização e compreensão por parte do Estado das necessidades produzidas socialmente, configurando-se como estratégica de resposta à questão social e suas expressões.
E é neste contexto de lutas e construções coletivas que se insere o serviço social, enquanto profissão interventiva e comprometida com os interesses das populações, atuando como coparticipante na construção de processos emancipatórios que produzam impactos na ação e construção de sujeitos sociais.
Portanto, se quisermos definir o perfil predominante do assistente social, historicamente, dizemos que é um profissional que implementa políticas sociais e que atua na relação direta com a população. Por isso, os assistentes sociais, nos seus diferentes locais de trabalho e enquanto sujeitos sociais organizados, dedicam-se à implementação das políticas públicas, direcionando a sua prática profissional para a defesa e ampliação da esfera pública a favor do coletivo. E devido às exigências postas pela atualidade, este profissional tem que ser cada vez mais multifuncional e ter diversas competências, ser qualificado na esfera de execução, mas também na formulação e na gestão de políticas sociais públicas e empresariais.
E ainda deve ser um profissional com sólida formação ética, capaz de contribuir para o esclarecimento dos direitos sociais e dos meios de exercê-lo, dotado de uma capacidade crítico-reflexiva e apto a conhecer a realidade em que atua e se insere, com o intuito de encontrar alternativas para renovar a sua prática. É um trabalho muito importante.
É verdade, do assistente social.
É.
E também já referimos atrás que se deve considerar uma dimensão nacional, mas também a dimensão regional.
Exatamente.
Por isso, se considerarmos, por exemplo, o nível municipal, compete a uma Câmara promover a coesão social e um desenvolvimento social integrado através de várias respostas facilitadoras da sua inclusão social em áreas como o emprego, a acessibilidade, a mobilidade e os transportes, a participação e a informação.
Sim. Mas para sabermos mais sobre o que se faz a nível autárquico, nomeadamente na Junta de Freguesia de Belém e a nível da Câmara Municipal da nossa cidade de Lisboa, convidamos, como vos dissemos no início, João Carvalhosa, vogal do Pleno da Ação Social da Junta de Freguesia de Belém e Sofia Ataíde, vereadora dos Assuntos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa. E vamos conversar com eles já daqui a pouco, não é, Luísa?
A seguir à música.
Isso. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know. She was your girl. You showed her the world. We fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I?
Se só agora se ligou a nós, saiba que está a ouvir o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 13 e as 4h30 da tarde. E hoje estamos a falar sobre direitos sociais e ação social com João Carvalhosa e Sofia Taíse. Mas antes de começarmos a nossa conversa, temos aqui alguns apontamentos biográficos sobre a nossa convidada e que gostávamos que os nossos ouvintes soubessem.
É verdade. Nós normalmente gostamos sempre de fazer uma pequena bio, nada de muito extensivo, mas vamos começar por tentar que os nossos ouvintes conheçam um pouco de quem é a vereadora Sofia Ataíde. Então, a Sofia Ataíde é vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, mas ela também é licenciada e mestra em Psicologia pelo ISPO, Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, é especialista em Psicologia Clínica pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem especialização em Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Ela realizou o seu estágio na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, e exerceu Psicologia Clínica em hospital nos últimos 20 anos.
Nasceu em Coimbra e iniciou o seu percurso autárquico em 2002 e foi vogal na Junta de Freguesia da Estrela até assumir a presente função como vereadora com os pelouros dos direitos humanos e sociais, educação, juventude, saúde e equipa de projeto para a implementação e monitorização do Plano Municipal para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. É casada e mãe de dois filhos. Bem-vinda, Sofia Ataíde. Bem-vindo, João Carvalhosa.
Muito obrigado.
Olá, muito boa tarde.
E vamos começar pelas senhoras, não é, João? Porque eu sei que tu és um cavalheiro. E vamos começar a nossa entrevista. Então, Fazendo a primeira pergunta, que é, tendo em conta as competências que lhe foram atribuídas na Câmara Municipal de Lisboa, como é que classifica a responsabilidade que uma Câmara pode e deve ter no sentido de mitigar as desigualdades e promover também a qualidade de vida dos seus municípios? É uma pergunta diferente.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Rádio Freguesia de Belém, agradecer à Junta de Freguesia de Belém também, em nome do Dr. João Carvalhosa, que está aqui presente. E queria dizer-vos que sim, que para mim ser vereadora da cidade de Lisboa é uma honra e é um desafio. Acima de tudo, é todos os dias um enorme privilégio. E como todos os privilégios, ser vereadora de Lisboa implica uma responsabilidade acrescida. Implica ter sempre presente em cada momento que a nossa missão é servir as pessoas. É para servir Lisboa e os lisboetas que aqui estamos. E como disse, o nosso trabalho é todos os dias contribuir para que todos os lisboetas tenham acesso a cada vez mais oportunidades. Procurar que o façam todos em igualdade de circunstâncias e promover a sua crescente qualidade de vida. É este o nosso trabalho e é nisto que temos de estar focados sempre.
E é difícil. Ou é fácil?
É mesmo um grande desafio, não é?
É um desafio e é gratificante. E sabemos que para cumprir este propósito tem que se ter prévio a tudo o que fazemos e que temos que ter três frentes obrigatórias de ação em cada matéria, em cada assunto, em cada problema que surge. A primeira é ouvir as pessoas. Ouvir quem queremos servir é o mais importante. Depois, ouvir também e partilhar o conhecimento e as experiências com todos os atores da cidade no serviço que prestam aos cidadãos. Os serviços e as equipas multidisciplinares da Câmara, as juntas de freguesia, as instituições que são os nossos braços no terreno e que ajudam e que estão sempre junto das pessoas, e concertar e depois articular as linhas de ação entre todos. E no fim do dia, todos queremos o mesmo. Todos queremos o melhor para as pessoas que servimos. Por isso, temos de estar concertados e fazer juntos este caminho.
Eu estava a escutar muito atentamente o que nos está a dizer e o que me transparece é muito empenho, compromisso, sobretudo, com o trabalho que tem que desempenhar, mas também eu diria que há um grande gosto pelo que faz. É verdade? É quase pergunta de retórica, não é? O que eu fiz.
É um gosto enorme e penso que também é uma paixão da equipa toda e do trabalho todo que desempenhamos com todas as pessoas que trabalham na Câmara e o envolvimento e a dedicação que elas têm. E muitas vezes temos trabalhos que implicam mais do que 8 horas, implicam 12 horas e muitas vezes implicam mais do que 12 horas, porque temos, por exemplo, as equipas que prestam apoio às pessoas em situação de sem-abrigo e muitas vezes
não há horário, não é?
Sim, não há horário.
Não há horário.
Temos que estar alerta e temos que, que estar disponíveis.
Mas, porque há que ir ao encontro destas pessoas que não têm, enfim, estão em condições de sobrevivência, abaixo do nível de sobrevivência, diria eu, não é?
E essa disponibilidade, portanto, só surge se tivermos vontade,
claro.
Exato, e era o que eu ia dizer. Eu acho que as pessoas, quando fazem aquilo que gostam, também fazem de uma forma diferente, não é? E as coisas saem melhor.
Por isso é que uma das coisas que a senhora vereadora disse é gratificante. É gratificante.
É verdade.
Porque
é gratificante.
Se percebe que se faz a diferença na vida das pessoas, certo?
É verdade. E não há nada mais gratificante do que chegar às pessoas e conseguir ajudar.
Claro. E agora, em termos dos diversos projetos que a Câmara Municipal de Lisboa promove para a população da nossa cidade, de Lisboa, nomeadamente no que se refere aos direitos sociais e humanos, o que é que nos pode falar sobre esses projetos? Quais são? Que projetos existem?
São já muitos.
Já muitos, pois.
São já muitos.
Mas
não cabiam todos aqui nesta resposta.
Claro, mas se calhar escolher alguns que considerasse.
De qualquer
que
forma,
são mais
nas áreas que do meu pelouro dos direitos sociais, temos questões que estão interrelacionadas. Ou seja, quero com isto dizer que fazemos, por exemplo, na saúde, o que fazemos na saúde influencia os direitos sociais.
Claro.
O que fazemos na educação também se vai refletir nos direitos sociais. Ou seja, quando tomamos medidas em cada área, tem de haver esta capacidade assim, que vem a montante.
Interligação também.
Uma visão global, uma visão que abrange todos. E aqui posso dar alguns exemplos de ação da Câmara nestes novos tempos. Na frente da saúde, temos o plano de saúde gratuito Lisboa 65+, que é para e que oferece a todos os lisboetas com mais de 65 anos um médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos, e é gratuito. Temos o rastreio precoce gratuito também do cancro da mama. Temos as clínicas gratuitas de proximidade de Lisboa Mais Saúde já em 2 bairros municipais e vamos inaugurar outra. Temos a construção de novos centros de saúde pela cidade. Temos o nosso serviço de teleassistência, que também é um serviço municipal que contribui para a autonomia dos séniores no seu domicílio, com dignidade e com segurança, e também proporciona uma resposta imediata em situação de urgência e de emergência, os 24 horas por dia e os 7 dias por semana, e que também promove aqui o apoio à solidão e a todas as pessoas que se encontrem em situação de maior vulnerabilidade e ao dependência. Portanto, nestas questões da saúde temos crescido muito e temos sido um complemento muito importante. Claro que não ficamos e não abarcamos mais, mas como um complemento. Portanto, como um complemento à saúde. Temos também, na frente de apoio direto às famílias, temos o reforço dos apoios escolares, com a requalificação de várias escolas, com a abertura de novas creches. Em 3 anos já entregámos mais 5 novas creches e já estão mais 7 em fase de construção. Depois tivemos o Cabaz Bebé, que apoiou várias famílias com crianças até aos 18 meses, com o cartão farmácia. O consultório Luz Verde, que é o apoio psicológico, social e jurídico, também direcionado e prioritariamente para crianças e jovens que tenham situações de diagnóstico de risco. Temos o reforço do Fundo de Emergência Social, que é mais conhecido, que é o chamado FES, que é um Fundo de Emergência Social que depois a Câmara financia e as juntas de freguesia fazem chegar a todas as pessoas que estão avaliadas e que podem ter este apoio para renda, água, gás, luz, alimentação. Temos também o Gabinete das Finanças Saudáveis, que é uma parceria que temos com a DECO, que ajuda qualquer pessoa que queira saber e organizar o seu orçamento financeiro, qualquer pessoa que queira organizar, e é muito importante porque é um apoio jurídico e técnico. E depois temos aqui algo que também me diz muito, que fizemos e criámos agora o primeiro plano de apoio aos cuidadores informais.
Essa é outra área muito sensível
e muito importante.
Acha que eu acho, eu ia dizer o que é que achava, mas entretanto permita-me que dê primeiro a minha opinião. Eu acho que muita gente não sabe nem um terço daquilo que a Câmara disponibiliza e tem para oferecer, para ajudar a população da cidade de Lisboa.
Concordo. E a tua pergunta é, como é que podem fazer para
saber?
Pois,
também, não é? Porque será que não há suficiente divulgação? Porque é que muita gente não sabe que existe tanta ajuda, tanta possibilidade de recorrerem a serviços que são tão fundamentais e em áreas tão importantes? E as pessoas não sabem. Isso é uma pena.
É verdade. Nós temos tentado chegar mais e melhor às pessoas para que saibam os apoios a que têm direito e que lhes pode ser atribuídos. Temos feito, dou-vos um exemplo, que pela primeira vez, com o Presidente Carlos Moedas, fizemos um apelo a todas as IPSS da nossa cidade e reunimos várias vezes com todas as IPSS e criámos a chamada Via Verde. A Via Verde é poderem contactar diretamente com a Câmara Municipal, que é um mundo que é enorme, e assim com o nosso diretor. Diretamente com o nosso diretor dos Direitos Sociais, que é o Dr. Miguel Soares, é a nossa Via Verde que presta este apoio e organiza de maneira a que estas IPSS saibam que apoios é que podem ter. Apoios financeiros ou não financeiros, mas que saibam o que é que a Câmara Municipal pode e deve ajudar. E tem feito muita diferença. Tem feito muita diferença porque estas equipas e todo este trabalho que prestam estas IPSS, desde crianças a idosos, quer pessoas com deficiências ou não, têm muito apoio na cidade e fazem um trabalho que é maravilhoso.
E muito importante, imprescindível.
E que ajuda imenso.
É. E que faz a diferença mesmo na vida das pessoas. E nós conseguimos articular e chegar a estas IPSS e as IPSS chegarem à Câmara. Acho foi um passo muito importante e eu penso que elas hoje têm um rosto. Têm um rosto, têm um contacto telefónico direto e assim sabem como pedir e quando
pedir. E a quem pedir e isso como mesmo. Fazer.
Portanto, é um exemplo prático de como devemos chegar às pessoas.
Mas sem ser, estamos a falar de entidades tipo IPSS, e se forem pessoas singulares? Porque de repente, como disse muito bem, a Câmara é um mundo. Não é? E às vezes as pessoas perdem-se aqui no meio de toda a burocracia, mesmo que vão, imagina, ao site da Junta, tem imensa informação. E às vezes as pessoas perdem-se ali um pouco e não sabem como.
Ao site da Câmara.
Pois estou a pensar no site, por exemplo.
Sim, era, gostávamos mesmo agora a dizer, okay. Quanto mais facilidade e melhor acesso a todos.
Eu estou a falar mesmo pessoas singulares, sem serem IPSS, sem serem entidades. Uma pessoa, por exemplo, como eu, não quero chegar, quero saber se tenho um apoio qualquer, ou se posso recorrer a uma, como é que eu disse, por exemplo, um apoio na área jurídica. Como é que eu faço? Vou ao site? É?
Nós, por exemplo, fizemos e criámos também neste mandato o Gabinete de Apoio ao Cidadão.
Ok.
Que é mesmo na Câmara Municipal, nos espaços do Conselho.
Pode ir lá isso, diretamente, pessoalmente.
Sim, no Largo de São Julião. Neste Largo de São Julião tem um Gabinete de Apoio ao Município.
Okay.
E aqui podem esclarecer dúvidas e perceber.
E depois serem encaminhados.
Isso mesmo. Eu acho que também é uma via verde para outra área, não tanto para a área das IPSS, mas para a área do Município. Por isso é que é o Gabinete de Apoio ao Município. Porque muitas vezes há pessoas que não têm acesso direto a um site.
Ou não sabem como, não é?
Ou que no site não pode estar tudo. E quando tem um rosto e tem uma pessoa com quem podem falar,
é muito
ajuda
diferente.
E facilita muito esta abordagem.
Diretamente.
Podem ir diretamente.
Este gabinete, aconselha e encaminha a pessoa para o sítio certo para que seja resolvido o seu problema.
Mesmo.
Isso é excelente.
Isso mesmo.
É excelente, não é?
Fátima, nós há um bocado já falámos aqui do sem-abrigo e eu gostava de também fazer aqui uma pergunta relativamente a isso, no que se refere à situação das pessoas sem-abrigo na cidade de Lisboa. Isso implica resoluções de extrema complexidade e que exigem seriedade e respeito pelas pessoas que vivem em situações dramáticas. Eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre as experiências já feitas nesse sentido
e
pela Câmara e as medidas
já foram, mas
que
já aflorou aí um pouco essa.
Que a Câmara Municipal já avançou.
Sim. Mais em pormenor.
Na questão da frente das pessoas em situação de sem-abrigo, apesar desta área ser em primeira instância da competência da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, sabemos, depende diretamente da tutela, ou seja, em todas as outras cidades, cada Câmara tem esta responsabilidade social.
Aqui em Lisboa,
em Lisboa é diferente. Em Lisboa, a competência social foi delegada financeiramente, não é? Esta competência
na
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em que a Câmara Municipal está de braço dado. Ou seja, nós somos, mais uma vez, um complemento e um bom complemento para toda esta resposta, articulados e com a mesma visão de prestar apoio. Este presidente, Carlos Moedas, teve aqui uma decisão muito importante, que nestes novos tempos o que fizemos, além de complementar, foi fulcral e determinante, que este aumento que nós fizemos e este plano que nós temos e que aprovámos para os próximos 7 anos, que é um plano municipal com investimento recorde de 70 milhões de euros, abandona de todo a visão assistencialista e aposta na capacitação e autonomização destas pessoas. É uma resposta cada vez mais personalizada, cada vez mais feita à medida de cada uma das circunstâncias e, acima de tudo, nas nossas respostas, o foco é cada vez mais determinado para a capacitação da pessoa, com vista a que esta pessoa volte a trabalhar, seja autónoma e esteja inserida na comunidade e no todo. Portanto, esta visão que nós temos, nós aumentámos em 3 anos o número de vagas em perto de 50% do que encontramos quando chegámos em 2021.
Que é muito.
Hoje é muito. Hoje, mais de um terço do total das vagas da cidade são oferecidas pela Câmara Municipal de Lisboa e temos dado um foco grande a toda esta situação e, como dizia, com um acolhimento, com uma integração, com apoio psicossocial, com apoio médico e, acima de tudo, tudo com uma visão de conseguir que estas pessoas voltem a sentir-se úteis e voltem a ter um trabalho, estar integradas e assim tenham um propósito de vida e não fiquem nestas questões ou nesta área dependentes de alguém, mas que se sintam autónomos e que se sintam muito, muito valorizados. E isto é muito importante, este caminho.
Claro. Não é um trabalho fácil, porque muita gente está em situação sem abrigo, às vezes já há muito tempo. Uhum. E vai perdendo algumas competências, que é natural, não é? Há pessoas que já viveram numa casa, já tiveram um trabalho, já tiveram uma família e depois, por circunstâncias de vida, perdem tudo isto e vão parar à rua. E o tempo que vivem na rua vão perdendo algumas competências. Portanto, é difícil recuperar estas pessoas, não é?
Por essa questão mesmo que disse, exato, que concordo com tudo. Nós criamos respostas de emergência e respostas de prevenção. Ou seja, temos duas respostas que têm tido muito bom resultado. Temos uma resposta que vos posso dar um exemplo prático, que é uma unidade municipal de integração e empregabilidade, que visa várias pessoas, que são 15 vagas. Destas 15 vagas, estas pessoas já estão a trabalhar, já se encontram no mercado de trabalho, tinham problemas de adição, já se encontram agora a trabalhar, ainda recebem uma pequena bolsa e essa pequena bolsa ainda não lhes dá a possibilidade de arrendar um quarto ou uma situação habitacional digna. Logo, nós demos essa resposta e essa resposta habitacional, estas pessoas contribuem com 30% da sua bolsa, do seu rendimento, sim, mas vivem ali e têm ali tudo o que precisam para ter uma resposta e um dia de vida bom e terminar o seu trabalho e ter onde estar, onde jantar, onde dormir e ter qualidade. Depois, ao fim dos 6 meses,
Logo se avalia.
Se já estiverem colocadas no mercado de trabalho, muitas que estão ligadas à restauração, neste caso concreto, muitas destas pessoas depois são colocadas em hotéis, em restauração, e começam a receber um ordenado já inteiro, e então sim sentem-se autónomas para começar a ter um espaço que é delas. E aí nós voltamos a devolver essa almofada dos 30% que foram dando. E aí ajuda a que deem o salto para a sua habitação. Já tivemos, e posso dizer mesmo que neste momento já temos 6 casos de sucesso nestes 6 meses. Nestes 15. Portanto, é uma percentagem muito significativa. E vamos continuar. Portanto, estas 6 pessoas que estão de parabéns, que quiseram fazer o seu percurso e conseguiram fazê-lo com sucesso, já estão inseridas no mercado de trabalho e bem, e vamos dar a outras para ajudar a que façam este percurso e esta integração. É um exemplo que é pequenino, mas que se torna grande.
Sim, claro. E há uma faixa etária muito alta neste sem-abrigo. Vocês notam que há muita gente mais velha e que não tem essa hipótese de refazer a vida como outros refazem?
Tem muitas pessoas. Perfil do sem-abrigo é difícil estabelecer um perfil do sem-abrigo. Se bem que, não sei se concordará, este perfil do sem-abrigo mudou aqui ao longo do tempo.
Tem vindo a alterar. É? Temos muitos migrantes, temos 50% de migrantes e temos pessoas que poderia ser qualquer um de nós, que por uma questão de desemprego ou por uma questão de divórcio e tem que surgir o arrendamento de outra casa ou outra situação,
não tem possibilidade
e não tem essa capacidade, porque tem que pagar sozinhos essa despesa e já não em casal. Qualquer pessoa pode acontecer esta situação, e neste caso também criámos uma unidade municipal de emergência. Esta aqui é mesmo específica para estas situações, porque não queremos que as pessoas fiquem na rua. E que, esta expressão é muito verdade, que se agarrem à rua. E como não queremos que isto aconteça, estas pessoas é logo emergência. É logo ajudá-las a que consigam profissionalmente equilibrar a vida delas, em que haja aqui uma ajuda de procura de uma renda que eles consigam pagar, em que a Câmara veja se os rendimentos se enquadram nas respostas que temos de apoio ao arrendamento. Todas estas equipas estão juntas e vão facilitar, ajudar, apoiar esta pessoa para que dê rapidamente
uma resposta
e que tenha uma solução boa para a sua situação.
E recentemente nós estamos a observar que há muitas pessoas que, eu não sei se podem considerar neste grupo das pessoas sem abrigo, mas se calhar sim, porque não têm casa. Mas há pessoas que estão a trabalhar, mas que não conseguem ter uma casa. Elas enquadram-se aqui nestas respostas ou não?
As pessoas que estão a trabalhar.
Há pessoas que estão a trabalhar, continuam
Sim.
a trabalhar.
Sim.
No entanto, o seu vencimento é demasiado baixo para que elas consigam pagar as despesas inerentes a manter uma casa. A renda, a água, a luz, o gás e, portanto, deixam de estar numa casa e vão, por exemplo, para uma tenda, para um...
Pois, mas nós não queremos. E nós não queremos.
Pronto, exato.
Assim como a Santa Casa da Misericórdia
claro.
De Lisboa não quer. E por isso é que ainda agora o provedor abriu uma nova resposta que foi inaugurada pela Ministra da Segurança Social uhum. e pelo Sr. Provedor e pelo Presidente Carlos Moedas, uma resposta mesmo com 90 vagas para é essa certo. Questão das pessoas que me está a perguntar. Pessoas
pois.
Empregadas, mas que não estão a conseguir fazer
manter
face
a sua casa
ao preço
e, portanto,
dos arrendamentos.
Depois optam por...
E é uma resposta com muito condições dignas para que ajudem estas pessoas a organizar a sua questão e o seu orçamento financeiro para depois superar também esta dificuldade.
E é muito bom que a Câmara esteja com esta preocupação e a agir já muito rapidamente, porque o que nós sabemos é que se deixamos estas situações...
agravar. É péssimo.
Sim, e depois nunca. Já não há volta
é isso, a dar. De repente há uma tenda, depois já são duas, depois são 10, depois são 20 e já é muito complicado depois resolver esta
Sim,
situação.
Sim, mas temos estado muito presentes no terreno e temos tanto a equipa de missão das pessoas para a situação de sem-abrigo, como também temos as equipas concertadas que criámos, que liga várias organizações da Câmara, várias entidades, e neste caso esta equipa tem sido incansável e tem estado no terreno e só nos últimos meses já conseguiu tirar mais de 130 tendas que estavam na
é um
nossa
número
cidade.
Muito bom.
É, tem sido um trabalho intenso, claro. Muito dedicado claro. E que têm conseguido fazer todo este trabalho, que é ajudar estas pessoas a serem integradas, e não queremos ninguém a dormir em tendas na rua.
Pois, claro.
Queremos dar-lhes respostas, temos capacidade e vamos juntos tendo cada vez mais capacidade de o fazer.
E estas pessoas são pessoas que vivem sozinhas, portanto, mais mulheres, mais homens?
Mais homens.
Mais homens.
Muito mais homens.
E há famílias, mas há famílias também. Há famílias que há monoparentais, algumas, não?
Não temos crianças.
Não?
Não, okay. não. Nunca,
adultos.
Porque aqui temos logo o apoio, temos várias comunidades, instituições uhum. que dão apoio. Não, não há em Lisboa, não há crianças em contexto de rua.
Pronto, então, o que eu acho que é de salientar é que a Câmara está atenta.
Muito atenta.
E não quer que este tipo de situações atinjam a um nível de agravamento que depois seja difícil de
resolver,
de
claro.
Resolver.
Temos estado a criar estas respostas mesmo de emergência, de prevenção uhum. e de acolhimento. Cada vez mais respostas e com melhores condições.
É. E gostávamos ainda também de perguntar o que é que acha que ainda pode ser feito.
Sim, de facto.
Já fazem muito.
Sim, para além de,
mas...
que, para além de que também há aqui uma questão de fundo que se calhar era para, uhum. para fechar esta nossa conversa, porque já falámos aqui da questão de sem-abrigo e outras, e do gabinete do município e por aí fora, mas que assim, de um modo geral, o que é que gostaria de salientar em termos do trabalho que a Câmara desenvolve? Em termos da melhoria das pessoas que moram em Lisboa, no que se refere, por exemplo, a aspectos ligados à cidadania, à educação, à juventude, à saúde, que já foi focando, mas se calhar fazer aqui uma sistematização para ficar no ouvido de quem nos está a escutar.
Uhum.
Coisas, pontos, bullets para que as pessoas não esqueçam. Em relação à área da cidadania, em relação à área da juventude, em relação à área do sem-abrigo, pontos principais para fazer com uma súmula. O que é que acha?
Muito bem.
Que é para ficar na cabeça das pessoas.
E o que eu aqui tenho para dizer é que esta visão para a cidade do Presidente Carlos Moedas
uhum.
é ambiciosa, mas ao mesmo tempo é em si mesmo poderosa. Ou seja, é dar a Lisboa um Estado social local que acrescente e que complemente a ação do Estado Central. É um propósito exigente, mas muito mobilizador. É sem dúvida isto que todos queremos para a nossa cidade e é o trabalho que todos temos estado a desempenhar. Mas apesar de termos este caminho feito e bem feito, temos ainda muito mais caminho pela frente.
Agora vamos aqui à parte que a Luísa queria.
É verdade. Não podemos nem devemos ficar parados no que já fizemos, temos que continuar, temos de estar concentrados no tanto que ainda há por fazer, sempre focados nas pessoas. E no final do dia são sempre as pessoas o que realmente importa. E servir as pessoas, todas, todas, sem exceção, todos os dias, mais e melhor, é a nossa missão.
É uma grande missão, importante, determinante e que está a ser conseguida.
Era isso que eu ia dizer, eu acho que está a ser cumprida.
Muito obrigada.
Mas há coisas que ainda gostaria de referir no espetáculo. Há medidas ainda que gostaria de salientar que ainda há para fazer. Em particular,
à medida que posso dizer já aqui. Uma que me estou aqui já a recordar, então, educação. Okay. A educação, nós temos que pensar em todas as crianças da cidade, todas. E todas, digo as das escolas públicas, digo as das escolas privadas, porque a educação é para todas as crianças. E essa é uma questão que eu acho que nós devemos abraçar e que, a seu tempo e cada vez melhor, abraçar todas as escolas e todas as crianças da nossa cidade. Este é um passo que nós temos que dar. Temos que chegar a todas as crianças. Temos também, a nível dos cuidados com os mais idosos, cada vez estarmos mais presentes, termos mais teleassistência, termos melhor resposta, porque não queremos idosos sozinhos nas suas casas.
Isolados.
Queremos cada vez mais que as nossas respostas cheguem. E temos tantas pessoas boas e com tanta vontade de ajudar, que temos que nos juntar e criar aqui cada vez melhores respostas. Temos, por exemplo, ainda esta terça-feira, estive aqui em Belém com a Alegria de Viver, que é um exemplo de como se pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa neste momento. E todos precisamos uns dos outros, e é um exemplo prático de que devemos dar força a todas estas fundações, instituições, pessoas. São pessoas que querem e fazem tudo pelo outro. E isto sim é o nosso trabalho, é valorizar quem está realmente dedicado e quer apoiar.
Muito bom. E agora temos outro convidado também, não temos?
É verdade, um convidado que nós conhecemos bem. Olá, João, bem-vindo mais uma vez.
Olá. Muito boa tarde.
Boa tarde.
E ao João temos outras perguntinhas.
Sim, porque começámos aqui numa
começámos
mais macro,
câmara,
e agora vamos
afunilar assim um bocadinho para a junta.
Antes das perguntas, deixem-me só dar as boas-vindas à nossa vereadora, à doutora Sofia Ataíde. Dizer que é um gosto enorme estar. É a primeira vereadora a vir à rádio.
E
destacar uma coisa que. Eu estou neste pelouro da ação social há 22 anos, quase 23, e honestamente é a primeira vez neste mandato que eu sinto que há sempre uma porta aberta. E, portanto, para resolver qualquer problema, qualquer questão, além do contacto com a senhora vereadora, mas também com o Dr. Miguel Soares ou com o resto da equipa. E, portanto, isso é muito bom para quem está na junta, não é? Saber que há do lado de lá quem nos escuta, quem nos ouve, quem compreende os problemas que nós levamos.
E com quem podes contar, não é?
E com quem se pode contar, não é? E isso, sinceramente, e aqui fora das questões partidárias, até porque já houve outros também na Câmara do nosso lado, digamos assim, mas é de facto a primeira vez que houve, ou aquela vez em que se sente mais aqui um trabalho de equipa.
Efetivamente, e é um trabalho de equipa e que tem a tal porta aberta, não é?
Sim,
como João
sim,
diz.
Sempre. Portanto, agradecer. O vosso trabalho e aqui a ligação que têm às juntas, que é muito importante.
Muito obrigada.
Agora as perguntas.
Luísa, queres
que eu comece?
Se faz favor. Ah,
posso começar. Ora, a nossa primeira pergunta é: qual é o papel que a junta pode ter no âmbito da ação social, nesta dimensão da promoção dos direitos sociais e dos seus fregueses?
Na verdade, o que nós queremos saber, afinal,
como é que
o que
a junta
é que a
ajuda?
Ação social faz?
Como é que a junta, como é que a ação social ajuda
os
fregueses?
O que é que a ação social faz, efetivamente?
A ação social faz muito, como vocês sabem, porque, no fundo, impacta todas as áreas da vida da pessoa, não é? Portanto, sim, desde a infância, desde a questão da proteção dos menores. Há a questão também do acompanhamento dos jovens e dos adolescentes, não é? para que tenham um crescimento saudável, não é? E depois os adultos, ajudar as famílias, ajudar e depois, quando chega mais tarde, ajudar os séniores, não é? Portanto, temos aqui este apoio sempre ao longo da vida, e isso é uma coisa que nós temos tido algum cuidado em em trabalhar nas várias dimensões da vida e da etapa. Das
é,
etapa
do 0 ao 100,
é do 0 ao 100. É do 0 ao 100. Desde que se nasce até que se morre.
Sem então, mais.
Já incluindo mais de 100.
Exato.
E aí, por exemplo, na área da infância temos o contacto com a CPCJ, não é? O apoio à CPCJ. Temos a felicidade de ter uma das comissões aqui na nossa freguesia, que andamos todo o apoio que podemos. Mas também temos, e por exemplo, já aqui pegando nos jovens, famílias e crianças, por exemplo, a questão dos campos de férias, não é?
Uhum.
As pessoas muitas vezes não percebem a dimensão dos campos de férias, não é? Acham que é uma coisa de brincadeira,
é só para os miúdos estarem
ocupados. Sim, exatamente, é uma coisa de entretenimento, não é? Nós vemos isso de uma forma completamente diferente, não é?
Okay.
Para nós, o campo de férias é um apoio à família. Porque enquanto a família, enquanto os pais continuam a trabalhar, sabem que os filhos estão num ambiente seguro, protegido e a crescer. Uhum. Não é? É claro que os miúdos têm direito a ter férias, a ter o seu ócio, a fazer as suas coisas, mas de facto a realidade é que enquanto nós, quando éramos miúdos, tínhamos aqui uma estrutura familiar diferente, onde se incluíam muito os avós, não é? Os avós, os tios, a proximidade. Hoje em dia isso já não existe, ou existe menos, não é?
Antigamente ficavas com os pais, mas podias ficar com os avós, ou ficavas em casa dos primos porque havia um tio.
Exatamente.
Não é?
Portanto,
agora, hoje em
e
dia
ficávamos
é mais difícil.
10 ou 15 numa casa, e pronto, uhum. E estava tudo ali entretido. Hoje em dia isso já é muito mais difícil, porque as famílias são menores, para já, os avós trabalham. Eu não diria que há mais perigos, porque eu acho que não há, mas há realidades diferentes. Uhum. E portanto, isto é por exemplo, é um exemplo de uma abordagem social e não de uma abordagem recreativa às famílias.
E mais uma vez, nos nossos campos de férias, nós temos aqui uma grande abrangência em termos de faixa etária, não é?
Sim, temos uma grande abrangência de faixa etária e de condição socioeconómica.
Exato.
Pronto. E isso para nós também é muito importante. Porque nós não queremos nem campos de férias elitistas, nem campos de férias só das pessoas que vêm de famílias mais carenciadas. E eu acho que aqui em Belém é muito engraçado ver-se, porque de facto conseguimos ter tudo, não é? Conseguimos ter, desde de facto, miúdos que vêm de famílias com menor poder económico até famílias que precisam de tudo menos de um campo de férias em termos financeiros, não é? mas que também percebem essa dimensão, não é? Portanto, podiam pôr os filhos eventualmente ou mandá-los para a Inglaterra para um colégio inglês de fazer não sei o quê, não é? Mas não, muitas vezes põem-nos aqui nos nossos campos de férias. Porque também entendem esta ligação à realidade, não é? E, portanto, já tivemos um bocado de tudo e temos um bocado de tudo, que é muito interessante e é isso também que nós queremos. Mas, portanto, há aqui a grande área dos idosos, não é? E aí é uma área que nos preocupa muito, não é? Porque são muitos. Felizmente, muitos deles com capacidades até muito tarde, portanto, temos idosos com 80, 90 anos
a fazer ginástica,
a participar nas nossas atividades,
a fazer os invejos e dizer quando eu for
querer ajudar a eles.
Aliás, a senhora vereadora esteve connosco no fado. No 107, como é que se chamou?
107 Idade Maior.
Idade Maior. 107 Idade Maior, obrigado. Mas aqueles cerca de 80 idosos que lá estavam, séniores que lá estavam, é uma pequena amostra do que existe na freguesia.
Uhum.
Portanto, a minha preocupação até é mais não nestes que já estão integrados, fazem atividades,
mas todos os outros.
Mas nos outros que ainda não estão e nós sabemos que são muitos.
Uhum.
E portanto, isso é uma preocupação que nós temos. E outra também grande é a questão mesmo financeira. Portanto, apesar das pessoas acharem que Belém é uma zona sem problemas, não, nós temos muitas famílias, muitas mesmo, com rendimentos muito baixos, e quando falo em famílias, falo também nos idosos, não é? Portanto, com rendimentos ridiculamente baixos, não é? Quando temos idosos que recebem 200 e 300 euros de pensão, e temos, não é? E temos aqui na freguesia muitos. Portanto, é muito difícil, quer dizer, é uma preocupação constante destas pessoas, não é? Está bem que tem apoio, tem o cartão de medicamento, tem isto, tem aquilo, mas quer dizer, mas quem tenha que pagar uma renda, quem tenha que pagar um telefone, porque tem que estar ativo, não é? Tem que estar contactável. O dinheiro não chega. E estamos a falar em 200, 300 euros de pensão, não é? Para qualquer um de nós, se
nós dissessem,
tem 200 euros para viver durante o mês,
não conseguiríamos gerir.
A nós era impensável, não é? Pronto, e há muita gente. Portanto, não sei, nós no apoio alimentar, a senhora vereadora, com certeza que sabe, mas nós só no apoio alimentar temos mais de 200 famílias nossas que nós apoiamos, aliás, com o apoio da Câmara.
E nós, durante este mandato, fizemos um reforço e um aumento muito bom para o Fundo de Emergência Social.
Exatamente.
Foi um aumento significativo para continuar a ajudar e fazer face a estas adversidades. Exatamente. E as juntas de freguesia fazem este trabalho melhor que ninguém, que é chegar às pessoas, avaliar.
Mas, mais uma vez, é uma entidade que está próxima.
Muito próximo, muito próximo, e conseguem ter assistentes sociais e técnicos que avaliam a necessidade e que atribuem o apoio financeiro.
Sim. Não, isso é essencial, não é? E este trabalho em parceria também, não é? Mas a proximidade, obviamente, é fundamental para se ter uma resposta rápida, não é? Porque estão na porta ao lado, efetiva também, e também conseguimos avaliar. E aqui também é importante que se diga, ao quadro referia a ligação, a boa relação e ligação que temos à Câmara, mas na realidade nós temos uma muito boa ligação a praticamente todas as entidades aqui que atuam aqui na zona. E portanto, a Santa Casa, a Cruz Vermelha, as paróquias, e mais uma outra série de instituições que estão presentes na Comissão Social de Freguesia, mas que de facto nós praticamente conseguimos dar resposta social a todas as questões. A única mais difícil é a habitação, já sabemos, mas praticamente todas as outras encontra-se alguma resposta. Lá está, é uma resposta limitada, não é? Nós, quando damos o cartão solidário com valor para as pessoas poderem ir comprar comida ao supermercado, aquilo não é uma panaceia, não é um milagre, é um apoio, não é? Uma ajuda, que é possível, porque temos mais de 200 famílias só neste programa. Mas esta questão financeira das famílias, e há bocado a senhora vereadora referiu a questão do. Estavam a falar da questão do sem-abrigo, não é? Uhum. E temos de facto estas novas realidades, não é? Que é, por exemplo, as pessoas que se divorciam, há um que sai de casa e muitas vezes esse um que sai de casa não tem capacidade financeira, ou tem a sorte de ter um familiar, alguém a quem pode ir, pelo menos durante uns tempos. Ser acolhido em casa dessa pessoa, mas já se observa muita gente que lá está, que trabalha, não é? Mas não tem capacidade para ter a casa e vai para a rua, que é uma coisa, quer dizer, que é impensável, não é? Eu diria que é impensável.
Mas, sobretudo, como dizia a senhora vereadora há pouco, isto é uma coisa que pode acontecer a qualquer um de nós, porque esta situação da pessoa que acaba por continuar a ter até um trabalho. Porque não perdeu o trabalho, mas perdeu foi toda uma estrutura familiar que estava criada antes e que lhe dava aqui algum suporte por uma questão de divórcio ou outra qualquer, e de repente é como se fosse um sem-abrigo. Continua a ter um trabalho, mas não tem casa, porque não tem como pagar a casa, não tem se calhar dinheiro suficiente para se alimentar convenientemente, e é uma situação assustadora, mas que realmente pode acontecer a qualquer um.
Não é verdade, e foi por isso que criámos aquelas respostas que referi de emergência. E ainda a semana passada tivemos um caso real de um casal que se tinha separado e o pai precisou deste apoio, e porque tinha que ter condições para receber as duas filhas, e nós ajudámos com as nossas equipas a que ele encontrasse com mais rapidez uma renda que pudesse pagar, que não estava a conseguir encontrar, e o apoio à renda, a ver se o vencimento que ele referia ao fim do mês se estava enquadrado no apoio que a Câmara dá à renda. Portanto, se estas duas respostas se conjugarem, esta pessoa consegue. E conseguiu, e já tem uma situação habitacional digna para receber as duas filhas. Mas ele não queria ir para a rua e sentiu essa necessidade e foi à Câmara pedir ajuda.
Claro.
E é ótimo que esta ajuda exista.
Exista.
E que consigam dar resposta a esta ajuda.
Mas dizia o João que aqui, a nível da nossa
freguesia.
De freguesia, nós tentamos, na área da ação social, a dar apoio e chegar a todos os nossos fregueses, não é?
Sim, quer dizer, desde que nós saibamos, não é? Desde que nós saibamos, claro. E mais uma vez aqui de secar até o apelo que é, às vezes não se sabe das situações, ou as pessoas sabem que o vizinho passa, mas depois têm vergonha de vir dizer, ou não querem vir dizer, ou e isto passa-se, não é? Portanto, nós também damos sempre esse alerta que as pessoas, quando souberem de situações de vizinhos que estão em
até porque pode ser anónimo,
em dificuldade,
não é? Sim, claro, não precisam, claro, se identificar.
Não,
fazem.
Mas quer dizer, mas eu não, a questão do anonimato aqui, se alguém chegar a dizer que olha, o meu vizinho vive mal, não. Isto às vezes passa-se. Aliás, nós recebemos algumas sinalizações deste género, não é? Mas isto é muito importante também, e é uma, eu já agora. Pegando aqui para.
Não, mas eu só perguntei isso, sabes porquê? Porque às vezes as pessoas podem dizer, ah, depois, olha, vão dizer que fui eu que fui denunciar.
Sim, 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 não, mas isso,
ou,
claro.
Portanto, muitas não, vezes, claro, elas isso. Não querem sim, estar sim. Identificadas, nem
não, isso, isso nós já salvaguardamos, obviamente, o anonimato de quem nos claro. Diz, não é? Não, estou a dizer, a pessoa não precisa se esconder para nos vir dizer isso, não é?
Claro.
Pode dizer isso, pode nos dizer abertamente, que é, obviamente, é garantido o anonimato. Mas ia passar aqui para outro ponto interessante desta questão, que é exatamente a questão da comunidade, não é? É algo que nós também tentamos trabalhar, que é a importância da comunidade e de haver uma noção de comunidade, não é? E não só noção, mas depois uma ação, não é? Cada um de nós tem que ser um agente da comunidade. Pronto, e isso é muito importante. Porque nós, lá está, temos um bocado esta coisa nós na realidade já não lembramos a nossa geração, porque já não viveu bem isso. Mas se calhar a geração mais velha tem esta questão dos bufos, não é? Da PIDE, do não sei o quê. Era. Não é? Portanto, de haver aqui alguém que vinha fazer queixas do outro, ou vinha denunciar o outro,
denunciar,
não é? Mas acho que temos que ultrapassar esta ideia, não é? Porque de facto aqui não é questão de denunciar, é questão de
ajudar,
sinalizar para
sinalizar,
que
possa porque ser às ajudar. Vezes as pessoas até podem fazer. Dou um exemplo, não é? Alguém que fuma. Fuma e vai atirar o cigarro para o chão porque é o que sempre ouviu os pais a fazer, ou faz, ou nunca pensou, não é? Se tivermos alguém vizinho a dizer, é pá, amigo, veja lá que aqui a nossa casa ou que a nossa parte de trás está sempre cheia de beatas, pá, isto é chato, pá, não. Quer dizer, às vezes não precisamos ser agressivos na abordagem, não é? Às vezes temos medo que a resposta seja agressiva, não é?
Também pode acontecer.
Também pode acontecer. Sim, mas mesmo que às vezes seja agressiva no sentido verbal, não é? A resposta. Eu acho que fica lá qualquer coisinha naquela pessoa, não é? E aquela pessoa se calhar vai pensar
duas vezes na próxima vez.
E se calhar vai, se calhar passado uns tempos, altera o comportamento. Portanto, muitas vezes nós, até no grupo, às vezes do Facebook dos Índios de Belém ou dos grupos do WhatsApp aqui da Freguesia, dizem, faz estas queixas, alguém tirou, ou não sei o quê, ou alguém pôs, deixou o cocó no chão, e disse à pessoa, não é?
Fecha.
Disse à pessoa, olha, veja lá.
Não faça isso.
Portanto, há aqui além desta questão, há de facto um espírito de comunidade que nós tentamos, por exemplo, com a festa do vizinho, não é? Que não sei se já uma vez vos falámos da festa do vizinho.
Do dia do vizinho.
Ainda não.
Não. Dia do vizinho é uma.
A participar.
Não, dia do vizinho é uma iniciativa muito interessante. Nós começámos aqui em 2005. E o que é que consiste? Bem, no fundo, é fazer pequenas festas na freguesia, organizadas pelos próprios vizinhos. Que é no último, agora é na última sexta-feira de maio, e o que pretende é exatamente que as pessoas se conheçam, não é? Pessoas que vivem, porque isto não pretende ser um arraial nem uma festa de bairro, é uma festa de rua, de lote, de beco. Portanto, é claro que depois tem, será, por exemplo, ali em Caselas, que há sempre uma. Funciona mais como bairro, mas porque Caselas tem uma lógica diferente.
É uma festa de vizinhos do bairro.
Caselas é um bairro mesmo, funciona como um bairro. Por exemplo, aqui, nós temos aqui na Tristão Vaz, ou temos aqui às vezes na Ilha da Madeira, são festas que se juntam, sei lá, às vezes entre 15 a 80 pessoas ou 100 pessoas, mas que se conhecem, e é muito engraçado ver que algumas conhecem ali. E a ideia é exatamente não só as pessoas conhecerem, como perceberem que há ali mais-valias, não é mais-valias, que há ali não há capacidades, existem recursos ali à mão, não é? Eu lembro perfeitamente, numa das primeiras festas que nós fizemos cá na Rua Martins Barata, que às tantas estava uma grávida e uma médica que não se conheciam, não é? Pronto, e uma coisa tão simples quanto isto, que foi a médica que foi acontecer, pronto, simpatizaram-me com outra, e a médica disse: olha, mora ali naquele prédio, se tiver algum problema aí com a gravidez, toque lá à porta, ou se o marido me vai lá tocar à porta, que eu ajudo.
Porque este é o grande objetivo desta festa.
E aconteceu, não me digas que aconteceu mesmo. Precisas de ajuda.
Não sei. Mas, não, mas por exemplo, esse grupo da Martins Barata, que funcionou muito bem durante uns anos, por exemplo, inclusive se juntaram para pintar o muro, para fazer não sei o quê, propuseram alterações lá no jardinzinho deles. Portanto, é este tipo de interações que são precisas. E o Dia do Vizinho, que é uma atividade mundial, portanto, não é uma originalidade nossa. Uma boa faísca para isto, não é?
Até porque muitos vizinhos não se conhecem, não é?
Pois. Não se conhecem. E neste ano, eu estive aqui mais na Tristão Vaz, na festa do vizinho, e apareceram imensas miúdos, casais relativamente jovens, com caras novas, com miúdos, assim meio. Não é medo, não é? Mas assim, olhar, descobrir. A Santa já estava ali, os miúdos todos a brincar, não é? Tudo a falar uns com os outros. E pronto, e é assim que se desenvolve ali. Porque isto também desenvolve sentimentos de segurança, não é?
Proximidade, confiança, ajuda,
pertença, não é?
É muito bom.
É muito interessante, porque. E isto é muito importante. Lá está, por exemplo, em Caselas, que funciona como um bairro, embora tenha havido agora muitas pessoas novas, etc. Mas este sentimento de segurança existe, porque porque as pessoas praticamente todas se conhecem, sabem mais ou menos quem são os filhos, por exemplo, uhum. Até sabem quem são os cães. Então, a mim já me aconteceu também, quando morava lá, dos meus cães fugirem e alguém do bairro que eu nem conhecia. Telefonar a dizer: olha,
viu o seu cão?
Os seus cães estão na rua, não sei quantos. É. Eu, tipo,
mas... Como é que sabe que são os meus cães?
Como é que sabe que são os meus cães?
Não sabia.
Não, mas sabiam, não é? E, portanto, lá estavam eles entretidos.
Os vizinhos sabem tudo.
Não, sabem.
Mas pronto, então, assim, se calhar para fecharmos esta nossa conversa, que já vai longa, é verdade, ou concorda, se eu disser que a ação social tenta ter um trabalho que não só abrange todas as faixas etárias, praticamente, como também tenta prestar ajuda aos nossos fregueses em diversas áreas, seja a nível de apoio psicológico, nós temos um gabinete de apoio psicossocial, por exemplo, não é? Não é, João?
É verdade, muito bonito.
Sim, está a ficar
agora
lindo,
remodelado.
Lindo.
Remodelado, vai ser lindíssimo.
Mas também noutras áreas, portanto, já falámos do Fundo de Emergência Social, já falámos na importância da festa dos vizinhos para juntar a comunidade, já falámos numa até foi a senhora vereadora que referiu, numa entidade que é uma associação que é a Alegria de Viver, que tem uma parceria connosco já aqui há uns 3 anos. Mas também, o que eu queria dizer é que será um objetivo da ação social não só ajudar as pessoas num momento de maior carência e fragilidade, mas também proporcionar momentos de convívio, de lazer. Com os campos de férias abrangemos aqui uma determinada faixa etária. Sim. Criamos também aqui um espírito de comunidade, porque, por exemplo, há miúdos que começam a participar no campo de férias, que depois a seguir já são monitores, e portanto há aqui uma ligação que é criada, que é importante. Mas pronto,
deixa-me só dizer uma coisa, Fátima, que é fazendo aqui a ligação entre as duas, não é?
Sim, Câmara e Junta.
Porque a senhora vereadora falou aqui de uma série de projetos que são importantíssimos para a cidade, não é? Como este apoio na área da saúde. Lá está, são projetos macro para a cidade, e depois as juntas têm esta complementaridade de terem projetos mais micro, pessoais, quase, não é? Portanto, e é assim que deve funcionar, não é? Também temos uma esfera governativa que deveria ser mais de legislação e etc. E depois estas esferas mais, cada vez mais próximas do cidadão. E portanto, de forma que não. Porque há coisas que a Câmara faz que a Junta não tem possibilidade de fazer, por questões financeiras, por questões de organização, enfim. Não é? São entidades completamente diferentes e com capacidades diferentes.
É verdade. O importante é estarmos todos juntos e termos aqui um fio condutor. Ou seja, como temos também desde a infância até ao envelhecimento várias respostas e podemos juntar, e por isso é que cada vez mais há a ideia de intergeracional. ou seja, juntarmos todas as pessoas das diferentes idades. Os adolescentes gostam muito de ser voluntários, uhum. Temos adolescentes com um imenso potencial de estar no terreno junto de quem mais precisa. Eles conseguem duas coisas: eles conseguem ser voluntários e treinar e fazer explicações, dar explicações. Eles conseguem fazer imensas respostas, tanto para crianças como depois ser voluntários, como estavam neste jantar que foi na terça-feira, o que eu referi da Alegria de Viver, e tínhamos imensos adolescentes a servir e com gosto, e via-se que estavam felizes. Portanto, muitas vezes pomos em causa a adolescência, que é uma fase muito ambivalente e que há aqui muitas questões. Queremos que eles sejam adultos, mas ao mesmo tempo ralhamos, e porque achamos que ainda são crianças. E aqui os adolescentes valem ouro, porque eles têm a capacidade de abraçar os mais pequeninos e de os ajudar nas diferentes áreas, como desporto, estudos ou até campos de férias, e ser monitores ou animadores de vários campos, como também podem fazer o mesmo para os avós.
Exato.
Ou seja, isto aqui nós temos é que cruzar. E as juntas de freguesia fazem isto. E aqui a junta de freguesia de Belém tem sempre este cuidado e é um exemplo para a cidade nas respostas que tem dado, tanto na infância como aos jovens, como aos nossos mais idosos. É mesmo um exemplo.
Que bom.
Muito obrigada.
Bom a vir, não é, João? Obrigado.
É mesmo.
E acho que terminamos em grande, não é verdade?
Ai, acho que sim, não podia terminar melhor.
Só podemos agradecer à senhora vereadora ter estado aqui connosco.
Obrigada.
Foi um prazer enorme também para nós. Obrigada, João, mais uma vez. E quem sabe até uma próxima.
Isso mesmo, umas boas festas e muitos parabéns à Rádio Freguesia de Belém.
Obrigada.
Muito
obrigada
por todo este empenho e por todo este carinho.
Muito obrigada.
Obrigado.
Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, cara, mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena.
Você está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, com o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 13 e as 4h30. E hoje estivemos a falar sobre direitos sociais e a ação social com João Carvalhosa e Sofia Ataíde.
Mas se por acaso perdeu o direto desta nossa interessantíssima conversa, pode ouvir o nosso programa na íntegra, amanhã, em repetição, entre as 10 e as 10h30.
E se mesmo assim não puder ouvir a repetição, ainda pode aceder ao podcast. Para tal, basta ir ao link da nossa rádio, que é o radiobelém.jf-belém.pt.
Muito bem. E agora estamos mesmo a encerrar este nosso Olavozinho de hoje.
Estamos mesmo, é verdade. Esperamos que tenham gostado, tanto quanto nós gostamos de estar aqui consigo.
Resta-nos agradecer mais uma vez a presença da Senhora Vereadora dos Assuntos Sociais, Sofia Ataíde.
E de João Carvalhosa, vogal do Pleuro da Ação Social da Junta de Freguesia de Belém, que estiveram à conversa connosco sobre direitos sociais e ação social.
Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual às terças-feiras, mas agora só para o ano, não é?
É verdade, agora vamos fazer aqui um pequeno interregno, não é?
As festas
do Natal. E vamos voltar para o ano.
Para o ano.
Se Deus quiser, em 2025 cá estaremos.
Portanto, não vamos estar, aqui este ano em mais programa nenhum, por isso, se calhar vamos aproveitar para desejar bom Natal.
É verdade. Desejamos a todos um bom Natal.
A todos um bom Natal. E já agora um bom 2025.
Umas ótimas entradas em 2025. Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Então até para o ano.
Até para o ano.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.